Em foco, os jornais que já estão publicados em África e não só. Começamos pelo jornal Notícias em Moçambique. Remodelação governamental resulta no título com letras garrafais: Adriano Maleane, novo primeiro-ministro. Ainda a afirmação do Ministério Público nas alegações finais à volta das dívidas não declaradas: 200 milhões de dólares serviram para subornos. É também assunto que faz com letras garrafais manchete na capa do jornal Notícias de Moçambique. Em Cabo Verde temos a publicação A Semana, que apresenta um título maior: Mau Tempo, Cabo Verde proíbe idas ao mar de barcos de pesca devido ao vento e bruma seca. Em São Tomé e Príncipe, segundo a agência STP Press, autoridades policiais conferenciam com os seus bolseiros na Rússia e Japão assina contrato para projeto de reabilitação da escola de Porto Alegre. Na Guiné-Bissau, temos a publicação Democrata, que lança nesta manhã de sexta-feira dois títulos de imprensa. O primeiro é para o diretor-geral e a afirmação: pesca artesanal contribui com mais de 52 mil toneladas de pescado no mercado. E balança ainda de 2020 no que toca ao BCAO, Banco Central dos Estados da África Ocidental, que realça remessas de imigrantes estimadas em mais de 50 bilhões de francos. CFA. No Brasil, temos hoje como destaque e jornal em cima da mesa, por assim dizer, o Globo: ucranianos apagam incêndio em complexo nuclear após ataque russo. Não há risco de vazamento de radiação. Aliás, salientar que o jornal brasileiro O Globo parece mais um jornal europeu, porque basicamente dá maior destaque ao que se está a passar no leste da Europa. Mas também sobre o Brasil: o governo prepara pacote de medidas económicas de mais de 150 bilhões de reais. É também um título para o jornal O Globo, que nos chega do Brasil. E estamos, entretanto, a voltar para a África. Hoje, nesta manhã de sexta-feira, o destaque vai para o novo jornal em Angola e para a conversa com o Armindo Laureano, que agora se junta a nós. Armindo, ora viva, muito bom dia.
Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África.
Ora, no que toca à mais nova edição do novo jornal, vamos começar pela manchete, que apresenta um soldado no meio de terra queimada, por assim dizer, com o título: Russos e Europeus extremam posições em solo angolano.
É verdade, é também desta guerra na Ucrânia que provoca a tensão política e acabou também sendo a manchete aqui do novo jornal. O novo jornal ouviu os dois embaixadores, o embaixador russo, que acusa Kiev, elogia a postura do executivo angolano e lança farpas à UNITA. A missão diplomática da Ucrânia descreve como brutal e sem precedentes a investida militar da Rússia contra a Ucrânia, e a própria diplomacia europeia, neste caso o gabinete da União Europeia, descarta possibilidade de encontro com o embaixador russo. E o que diz aqui é que, de certa forma, o embaixador da Federação Russa em Angola, Vladimir Tararov, considera que a posição que Angola manifestou em comunicado sobre o conflito que opõe Moscova a Kiev foi equilibrada, que na perspectiva do diplomata espelha bem a veia angolana de paz e concórdia. Ele diz que Angola não quer tomar uma parte nem outra e, por isso, apela sempre à paz, e ele entende esta posição de Angola. E por outro lado, diz que a posição da UNITA, porque a UNITA, o maior partido da oposição em Angola, apresentou na Assembleia Nacional uma proposta de discussão e condenação da invasão russa à Ucrânia, proposta que não foi validada pela maioria, e ele apresentou esse projeto de condenação. O embaixador russo diz que a UNITA quer falar do que não sabe, que quer mostrar que está com o Ocidente e que quer mostrar que é civilizado com o Ocidente, e que realmente não é, e faz essa crítica. Nós ouvimos também a própria embaixada da Ucrânia e tanto isso. Agora também, David, é importante dizer uma coisa, que ontem, fruto daquela votação que houve de vários países nas Nações Unidas, em que Angola fez parte de um grupo de 35 países que optou pela abstenção, ontem houve uma reunião no Ministério das Relações Exteriores e por solicitação dos embaixadores da União Europeia, que terão, de certa forma, tentado indagar o MIREX, o Ministério das Relações Exteriores, porque da posição da abstenção de Angola e pedindo também uma posição mais clara e inequívoca de Angola a nível da condenação da invasão russa. Mas, como deves saber, David, Angola, desde 1976, que optou pelo não alinhamento, e a postura que tem tido o Estado angolano é que não alinha nem com um nem com o outro, é uma postura equilibrada, promovendo, dessa certa forma, o diálogo e a paz entre os dois países.
São palavras e momentos sobre a guerra na Ucrânia que provoca, então, assim, a tensão diplomática que acaba por apanhar vários países. Ora, avançando no novo jornal, vamos agora ao encontro de um tema que também é delicado e que acaba também por provocar o preconceito, que é o albinismo.
Albinismo. E isso aqui uma deixa parte da vida e também para os ouvintes. É preciso perceber a relação histórica, política, militar que Angola tem com a Rússia, ainda no tempo da União da República Socialista Soviética. E que há muitas figuras, e até que mesmo quando era tudo União Soviética, estudaram em Kiev, em Donetsk. E Angola, mesmo depois da independência da Ucrânia, mantém a relação. Basta perceber que os dois últimos presidentes dos três da Angola independente, José Eduardo Santos, estudou na antiga União Soviética, em Baku, que é Azerbaijão, e o próprio João Lourenço, o presidente, também terá-se formado na Academia Militar na Rússia. É uma ligação muito forte, e então, e quando estes dois países estão em conflito, a postura será, de certa forma, do equilíbrio, optar para o diálogo e para uma solução pacífica. Agora, vamos para esse tema, é do albinismo. Nós trouxemos aqui o dossiê, uma questão sobre o albinismo. E cidadãos contam na primeira pessoa como é viver num país como Angola, em que ainda se acreditam que os albinos não morrem, que têm poderes mágicos, que possuem sangue e cabelo que tornam as pessoas ricas e que, por exemplo, ainda a crença que os albinos ao tabu que não se podem encontrar com gêmeos, que eles simplesmente desaparecem, que eles têm maus espíritos, que as pessoas albinas são cegas, que é transmissível estar ao lado de um albino ou estar em contacto, pode passar, e há muitas crenças, há muitos tabus. E depois também há a questão do estigma, discriminação e a inserção deles no mercado de trabalho. O estudo que se faz aqui da associação é que diz que em Angola cerca de 1.700 albinos, e grande parte deles não trabalham, têm dificuldade da inserção, porque são discriminados. E depois há outra questão também do próprio acesso, que eles não têm aos medicamentos. Eles têm muita uma questão de que precisam de muitos medicamentos para fazer o seu tratamento, e os medicamentos são caros, os cremes, e eles acabam não tendo tudo isso. Isso acaba também por afetar. E depois há outra coisa, que é da questão legal, porque diz que aquilo é uma deficiência e eles não se consideram deficientes. É a ausência de algo na pele, mas que não é deficiência. Então, um tema que nós temos trazido aqui a nível do Estado, porque ainda há muito tabu à perseguição. Há países, por exemplo, como Moçambique, Tanzânia e tantos outros, alguns deles até são mortos mesmo por causa disso.
É um problema que merece combate, no albinismo e tudo aquilo que se gera em matéria de preconceitos à sua volta. E, entretanto, vamos a mais um tema neste novo jornal. Sonangol já privatizou mais de 50% de 32 ativos por alienar. O que nos contas mais?
Pois, a Sonangol é a Sociedade de Petróleos de Angola, é a maior companhia privada aqui do país. E durante muito tempo andou a fazer muitos negócios fora do seu core business. A Sonangol tinha agência de viagens, tinha hotéis, tinha tudo, coisas que tinha empresas de rent-a-car, coisas que estavam muito fora do seu core business. E a atual governação entendeu que devia se livrar disso. E eles anunciaram agora, a semana passada, que fizeram no dia 25, fizeram 46 anos, de que já privatizou mais de 50% dos 32 ativos seus que devem ser alienados. Dos 18 ativos negociados pela Petrolífera até o final do ano passado, mas apenas um foi pago na totalidade. É uma agência de viagem, a WTA, que é essa ideia em França, e cujo negócio foi realizado em 2020. Mas isto aqui é que é o grande problema que tem havido aqui. Eles esperam encaixar 84 milhões de dólares com a venda dessa, com a alienação desses ativos, mas na realidade é uma expectativa. Ainda não foi formalizado. Destes 32 ativos, apenas um foi alienado. Há uma lista muito grande que estão aqui, que eles estão a fazer, mas ainda não viram acordo de dinheiro. Tanto que há, por exemplo, uma publicação, o jornal Expansão, que é um jornal de especialidade, diz hoje que do sistema do projeto de privatização, do programa de privatização do Estado, apenas só atingiram ainda 3%. É um nível muito baixo, fala-se muito, é uma grande expectativa, mas na realidade ainda não se encaixou verdadeiramente. E é isso que eles pretendem alinhar cada vez mais estes ativos, e estão neste processo e vão apresentar, e pensam regressar aos lucros, porque a empresa teve um prejuízo devido à Covid e outras coisas de 3 mil milhões de dólares. Então é um processo, David, que tem estado a acontecer durante muito tempo. A Sonangol serviu para tudo, foi a Santa Casa da Misericórdia, ia para negócios que nem tinha nada a ver com a área de petróleo, tinha clínicas, tinha coisas, tinha tudo aquilo que eu disse, fez investimentos em várias áreas, e agora o Estado diz que você tem que se livrar disso, porque são mais encargos, é um problema muito grande, e eles estão a tentar fazer isso, é um processo que vai ainda continuar, ainda não tem os resultados pretendidos, mas então está na força.
É preciso então, digamos que arrumar a casa no que toca a Sonangol. Armindo Laureano, muito obrigado, um abraço, um cantando para Angola, para esse lado, bom fim de semana e boa jornada.
Um grande abraço aqui, é um final de semana prolongado, porque segunda-feira ponte, terça-feira é dia 8, Dia Internacional da Mulher, é um feriado cá, e então os angolanos têm essa semana toda para fazer o prolongado, e como isso vão andando pelo país, também para aproveitar aqui o clima e aquilo que o país oferece em termos de turismo. Um grande abraço para os ouvintes e especialmente para todos, para aquela comunidade angolana que vive em Portugal e tem estado a escutar o nosso programa, um candando, um etumo dieto.
Muito obrigado, Armindo Laureano, com a mais recente edição do Novo Jornal.